das muitas orações que Jesus fez, uma delas ele ensinou aos seus discípulos. A vida de oração de Jesus era tão notória, a intimidade com Deus de Jesus era tão notória, que os discípulos, curiosos e estimulados por esse exemplo, pedem a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E aqui em Mateus 6, versículo 9, Jesus vai dar um modelo de oração, e eu quero que você leia comigo. Então, se você trouxe sua Bíblia, abra aí em Mateus 6, versículo 9. A única oração ensinada por Jesus como modelo para a gente, para os discípulos. Jesus vai dizer assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é um modelo de oração alinhado com o céu. Se você estudar a oração do Pai Nosso, você vai perceber que Jesus coloca ali um pouco de autorresponsabilidade. É a Bíblia nos ensinando a orar, mas mais do que orar, alinhar nossas orações a uma vida de obediência. Quando, por exemplo, Jesus diz: perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado. Jesus está condicionando uma vida de perdão a uma vida de quem está praticando o perdão. A resposta de Deus às nossas orações, ela traz concordância com quem está vivendo o que está orando, ou pelo menos buscando viver. Jesus diz para a mulher samaritana que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É um conjunto, duas pernas, em espírito e em verdade. Ou seja, se eu sou espiritual, mas não sou verdadeiro, não pratico o que oro, não pratico o que professo, então eu tenho falhado na minha vida de oração e na minha vida espiritual. A gente precisa alinhar uma vida de busca pelas vontades de Deus e pelas coisas de Deus a uma vida de ação. Você pode falar com quem está do seu lado: ação. Agora fala para ele assim: ora, ação. Você entende? As coisas estão conectadas. Orar e agir, orar e agir. Jesus vai nos mostrar aqui algumas prioridades nesse modelo de oração, dentre elas a intimidade com Deus expressa na adoração e a intencionalidade em trazer o seu reino para a terra e o seu domínio sobre a humanidade. É importante você lembrar que o mundo é nossa responsabilidade, mas não é nosso destino final. Então a gente está aqui por um tempo, a gente tem que transformar isso aqui com o tempo, a gente tem que ser transformado aqui dentro, mas o nosso destino é a eternidade, a presença do nosso Pai, a presença de Deus. Pai, ei, você tem um Pai, o seu Deus também é seu Pai. Amém? Eu quero falar sobre alguns segredos da oração do Pai Nosso. O primeiro segredo: louvor e adoração. Jesus começa a oração assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai é um título de honra que indica relacionamento. Então orar para uma figura distante, divina, nunca dá certo, porque a gente começa a tratar Deus como um gênio da lâmpada, como alguém que só serve para nos dar bênçãos, ou para cooperar com o nosso projeto de vida. Mas a principal oração ensinada por Jesus para as nossas vidas começa com uma palavra muito importante: Pai. Você não está falando com um amigo, você não está falando somente com um rei, você não está falando com Deus somente, você está falando com o seu Pai. E aí eu não sei como é que é a sua relação com seu pai. Eu acabei de visitar o meu, eu beijo o meu, eu cheiro ele, eu abro a geladeira dele, eu entro na casa dele sem pedir licença, porque eu tenho intimidade. Quem tem intimidade com Deus tem acesso a coisas que outras pessoas não têm. Há uma herança para os filhos. Será que existem filhos de Deus aqui nessa noite? Se você é filho de Deus, você tem um pai. Um pai que se importa. Um pai que te ama. Um pai que te direciona. Um pai que te corrige. Um pai que conquistou e construiu algo para você. Davi vai mais longe, o rei Davi. E ele diz assim: quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, tu já conhecia todos os meus dias. Deus sonhou com você. Deus sonhou com você. Deus planejou sua existência. Às vezes eu fico triste quando eu vejo gente deprimida. Eu sei o que uma pessoa que luta com a depressão sente, porque eu já passei por isso também. E a maioria delas sente desvalor e tem uma visão distorcida de si mesmo e do mundo, e se sente abandonado, e acha até que Deus não se preocupa mais com ela, que Deus não se importa. Porque essa sensação que a gente tem, quando a gente está com uma vida cheia de dores e de problemas, e geralmente o primeiro fio que a gente corta na crise, no deserto, é o fio da comunicação com Deus. Você já percebeu que algumas pessoas, ao passarem por problemas, a primeira comunicação que ela interrompe é com Deus. Corre para o psiquiatra, corre para o pai, corre para o melhor amigo, mas não corre para Deus. Deixa eu te falar uma coisa: existem áreas da sua vida que Deus vai resolver mais rápido do que qualquer outra pessoa. Existem socorros, livramentos, milagres, que é Deus quem vai liberar para a sua vida, para que você entenda que você tem um pai. O sacrifício de Jesus te deu acesso a uma herança. Qual é a herança? Sermos chamados filhos de Deus. Você pode colocar a sua mão direita sobre o seu coração. Você vai fazer esse exercício comigo, você vai fechar os olhos. E você vai dizer para você mesmo ouvir: eu sou filho de Deus. Quem tem o Pai tem tudo. Eu vi uma história uma vez de um pai muito carinhoso, muito rico, que tinha uma coleção de arte e quadros maravilhosos de Monet, etc. Mas o filho, no jardim de infância, fez aquele quadro com a mão. Você já fez esse quadro para o seu pai? Pinta a mão inteira no jardim de infância, cola no papel e escreve o nome ali com o auxílio da professora. E ele deu para o pai. O pai ficou tão feliz, mandou emoldurar e colocou acima de todos os outros quadros. Depois de um tempo, aquele homem morreu e toda a sua coleção de arte iria a leilão. E na hora do leilão, de maneira estranha, o leiloeiro é obrigado a começar pelo quadro do filho. Ninguém está interessado naquilo, só tem valor emocional para o próprio pai. Ninguém quer comprar o quadro de um menino de jardim de infância, com sua mão ali, pintada de tinta guache. Mas o leiloeiro diz: olha, isso aqui era desejo do falecido e proprietário da coleção, então eu preciso começar com um lance de $1,000, quem dá mais? E aí fica um silêncio, as pessoas se olham, acham estranho aquilo. De repente alguém, querendo que o leilão avançasse, levanta a mão e diz: eu pago 1,000. Alguém paga mais? Não, eu pago somente ele. Então, 1, 2, 3, o leilão está encerrado, o quadro é seu e a coleção é sua também. E aquele homem ficou absurdado: como assim, eu só comprei o quadro, $1,000, é porque o pai deixou no testamento que quem valorizasse o que ele valorizava, teria tudo o que ele tinha. O que que a gente aprende com isso? Que quem tem o filho tem o pai. E quem ama o filho, ama o pai. Se você serve ao Rei Jesus, você tem o coração de Deus Pai à sua disposição, meu irmão, minha irmã. santificado seja o teu nome, reverenciado, honrado, respeitado. É uma expressão de louvor. A gente acha que orar é pedir. A maioria das pessoas acha que orar é pedir, orar é conversar com Deus, orar é entender que Ele é teu Pai, orar é adorá-lo, honrá-lo, louvá-lo, reverenciá-lo, dar um lugar a Deus no seu coração e na sua vida. Eu acho que nós precisamos corrigir nossa ótica sobre oração, porque a maioria de nós acha que orar é pedir. Então a gente chega para Deus, e muito cansado já, muitas vezes, no final da noite, a gente diz: Deus, eu estou precisando tanto pagar aqueles boletos, eu estou precisando da tua ajuda na minha saúde, não me deixa morrer, não deixa ninguém pular o muro da minha casa, bota a coluna de fogo nessa casa, me livra do mal, não deixa eu me acidentar esse fim de ano, guarda meus filhos, amém. Né? A maioria das pessoas quer usar Deus somente como um guarda, um protetor, alguém que recebe pedidos. Por isso Jesus, quando vai ensinar uma oração para a humanidade, Ele diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. No livro de Apocalipse fica óbvio que louvor e adoração são atividades básicas no céu. Você gosta de adorar a Deus? Você gosta de falar com Deus? Se você acha chato, é melhor você ir para o inferno, porque o céu é um lugar de adoração, o céu é um lugar de conexão, o céu é um lugar de louvor. E sabe, a tua vida de oração e de adoração, ela representa a tua intimidade com Deus. Pouca adoração, pouca intimidade. Pouco assunto na oração, pouca intimidade. E nós muitas vezes queremos uma vida de poder sem uma vida de intimidade. Queremos milagres, sinais, maravilhas. Queremos a provisão de Deus, queremos ver o que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve, mas não queremos orar o que a maioria não está orando. Deus está te chamando, meu irmão e minha irmã, de volta para o lugar secreto, de volta para a presença dEle, de volta ao primeiro amor, àquele lugar onde somente ouvindo o nome de Jesus você já chorava. É esse o lugar que Deus está nos esperando. Deve ser uma realidade para você aqui na terra, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você tem esposa, marido, você sabe o que é amar. Amar é querer encontrar, amar é ligar e não ter hora para desligar o telefone, amar é se importar, amar é lembrar em todo tempo, amar é sentir saudade. Será que realmente nós temos amado a Deus? Será que quando oramos, nós queremos desligar logo o telefone, ou você é daqueles do chip de 31 anos da Oi, que ligava na sexta e só desligava na segunda? Você lembra desse chip? Eu estou ficando velho, eu sou da época, vou te contar, tá bom? Que a Oi lançou uma promoção, um chip que você ligava de graça, de sexta até o final da noite de domingo. Valiosíssimo esse chip. E aí, quem tinha um chip desse e era amigo da gente, ficava ali fazendo rodízio. E eu lembro de um amigo meu que ligava para a namorada na sexta, quando começava a promoção, e só desligava o telefone no domingo às 18, quando acabava a promoção. E eu dizia: o que é que tu faz de madrugada? Ele: nada. Eu coloco o telefone perto da minha respiração, ela coloca dela e a gente dorme. Gente apaixonada é maluca, é doente mental, você sabe disso, né? Ligava, falava nada com nada, ligava 5 minutos depois para falar a mesma coisa que já tinha falado. E aí no final eu dizia: então tá bom, tchau, tchau, e ninguém desligava. E aí o rapaz dizia assim: oi, você ainda está aí? Tô. Mas você não ia desligar? Desliga você. Você já fez isso? Eu sei que fez. Mas será que orando a gente tem essa paixão no coração? Será que para falar com Deus a gente tem essa pressa desligar ou a gente quer continuar em conexão com Deus. Olha, Deus é nosso Pai. Deus é o nosso primeiro e maior amor. Quando você entrar na presença dEle, se prepare para permanecer ali. Porque é nessa presença que Deus vai te dar direção, que Deus vai te dar força, que Ele vai te dar pão, que vai te alimentar para a sua caminhada, que Ele vai realizar milagres no teu coração. Não esqueça que tudo que Deus faz é de dentro para fora. A gente gosta de olhar para os frutos, porque as pessoas estão construindo, fazendo. Comprou carro novo, comprou casa nova, está viajando. Está fazendo isso, passou no Enem, passou na faculdade. Deixa eu te falar uma coisa, existem vitórias que você vai viver próximo ano, que Deus espera que você comece a gerar agora no seu coração. Tem coisa que Deus quer realizar na sua vida em 10 anos, que Ele está te esperando hoje, num lugar de intimidade e oração, para começar a te engravidar dos sonhos dEle. Deus está buscando uma geração de pessoas como Maria. Gente que Ele vai dizer assim: eu quero colocar um sonho do céu dentro de você. Será que eu posso atrapalhar teus planos? Será que eu posso cancelar os teus planos pessoais e colocar os planos do céu dentro de você? De tudo que aquela menina de 16 anos poderia dizer, ela disse: que se cumpra em mim a tua vontade. Imagina ficar grávida do vento, do Espírito. Imagina um noivado, como é que o noivo vai entender? Como é que a família? Já tem gente que torce contra a gente fazendo tudo certo. Imagina com uma situação dessa. Maria poderia ter dito: passa para outra, deixa eu realizar meus sonhos, deixa eu ser feliz. Afinal, Deus, você quer que eu seja feliz, não é? Mas ela entende que existe um grupo de pessoas no mundo que abre mão da felicidade pessoal para celebrar o que o céu celebra, para gerar o que o céu está gerando, para provocar o que o céu está provocando. Então a resposta de Maria é: que se cumpra em mim a tua vontade. Gerou o Salvador do mundo. Por causa da obediência dessa mulher e do amor de um Deus que nunca desiste de nós, o Rei dos Reis veio ao mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e agora nos deu a bênção, a alegria, o poder de sermos chamados filhos de Deus. O segundo segredo da oração do Pai Nosso é orar para que o céu venha à terra. Vamos ver aqui o versículo 10 do capítulo 6 de Mateus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O foco inicial de toda oração é: se existe céu, então ele tem que ser manifesto na terra, manifestado na terra. É o cristão que manifesta o céu na terra. Não é o céu que invade a terra, alheio à vontade de qualquer pessoa e simplesmente manifesta a vontade de Deus. Não, nós somos aqueles que devemos clamar e nos mover para que o céu se manifeste em Teresina e no estado do Piauí e no Brasil. Eu não posso olhar para um mendigo e dizer assim: que o céu te abençoe. Não, Deus me colocou ali para ser o céu na vida dele. Eu não posso saber que um amigo, uma amiga está tentando suicídio e eu vou dizer para ele: olha, eu vou orar por você essa noite. Não, eu estou indo aí te buscar, você vai dormir na minha casa, eu vou orar por você, eu vou te levar na minha igreja, nós vamos vencer essa batalha juntos. É nossa responsabilidade trazer o céu para a terra. Mas tem gente que está trazendo o inferno. Tem gente que, no lugar de manifestar Deus, manifesta o inferno através da perseguição, da maledicência, do pecado, do ódio, da raiva. Muitas vezes dentro da igreja, você sabia? Você sabia que nem todo mundo que está dentro da igreja é crente? Vou te contar essa novidade. Dá uma olhada para quem está do teu lado aí, Vê se é crente mesmo. Às vezes não é. Às vezes não tem cara de crente, mas é. Às vezes tem, mas não é. Não tem como saber. Aí a palavra de Deus nos dá uma dica: pelos frutos os conhecereis. Quem anda com Deus, frutifica o reino de Deus. Quem anda com Deus, frutifica a vontade de Deus. Quem anda com Deus, manifesta o céu onde passa. Pastor, meu trabalho é o inferno, você está lá para manifestar o céu. Pastor, minha família é confusa, é problemática, você está lá para resolver esse problema. Pastor, eu estou vivendo uma crise no relacionamento, ótimo, você está aí para manifestar o céu. Nós queremos terceirizar a atuação do céu. Nós oramos assim: Senhor, vem, invade isso aqui, muda tudo isso aqui. Deus diz: não, você está aí, manifeste aquilo que eu já coloquei dentro de você. O céu está dentro de você, irmão. Quando você ora, a vontade de Deus é revelada. Você precisa focar a sua fé de maneira específica nas direções que Deus está te dando. A fé perseverante não abre mão da vontade de Deus. Você tem uma fé perseverante? A fé perseverante não vive uma vida de pecado no namoro, o sexo fora do casamento. Ela persevera em santidade. A fé perseverante não divorcia quando tudo está mal, pelo contrário, busca ajuda e permanece em aliança. A fé perseverante, ela entende que muitas vezes haverão dias de dúvidas, dias sombrios. Se eu não me engano, foi C.S. Lewis ou A.W. Tozer que disse que a dúvida é o anticorpo da fé. Uma fé sem dúvidas é uma fé perigosa. Muitas vezes que se confunde com alienação. Todos nós aqui temos dúvidas. Todos nós aqui temos dias escuros, onde a gente duvida se realmente é isso ou não é, mas como disse o pastor Jonas Madureira, quando a minha mente não entende, quando a minha inteligência não entende o que Deus está fazendo, então eu me ajoelho, adoro a Deus, e eu digo para a minha inteligência: você será humilhada pela minha fé. Eu não preciso entender, eu só preciso confiar. Eu não preciso entender, eu só preciso permanecer crendo num Deus que nunca falha. Aleluia. Ô irmão, ô irmã, talvez você não tenha entendido muita coisa do que Deus está fazendo esse ano na sua vida, e você se pergunta: onde está Deus? Eu não estou entendendo, pastor, eu estou confuso. Se você tem vivido debaixo de obediência e fidelidade a Deus, ainda que você não entenda, eu quero te trazer uma certeza nessa noite: Deus está cuidando de tudo. A vontade de Deus é vista na presença predominante do Senhor, pois onde o Espírito de Deus está, há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Ora, Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão que traz a terra, o céu para a terra, ele é, acima de tudo, livre, livre. Ele não está preso a nada, ele não está preso a ninguém, a não ser o Senhor. Muitos de nós estamos negociando o reinado de Cristo nas nossas vidas, em prol do dinheiro, em prol de uma faculdade, em prol de uma namorada, de prazeres desse mundo, coisas que nos trazem resultados reais, rápidos, logo aqui, e em nome de uma promessa. Tem muita gente negociando sua vida com Deus. Olha, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Como saber se você é cheio do Espírito Santo? Você é livre? Você é livre para obedecer a Deus? Você é livre para fazer o que Ele te pedir? Que a gente diz que é, mas não é. Você lembra do jovem rico? Quem lembra do jovem rico? Ele não tinha nome, ficou conhecido pela riqueza. menino rico, mais rico que os outros, e também religioso. Veja, que tem gente religiosa, rica, que acha que tem Deus, mas não tem, porque Deus está acima desse conceito de riqueza mundano. Deus tem um conceito de prosperidade. Prosperidade não é somente dinheiro, inclui dinheiro, mas é paz, é harmonia, é aliança com Deus, é unidade familiar, é conexão com o céu. E aquele menino chega para Jesus e diz: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Você tem que cumprir os mandamentos. Ah, meu amigo, então está fechado, eu faço isso desde pequenininho, aqui ó, aqui é meu nome, é Rico Mandamento Júnior. Ah é? Se é bom assim mesmo, cara, sou. Então vamos fazer o seguinte: pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, me segue, que eu tenho tesouros no céu para você. Olha a proposta de Jesus para aquele menino: pega o que você tem, vende, dá para quem precisa, me segue, eu tenho tesouros no céu para você. Irmão, qual é o tipo de tesouro que dura mais? É o da terra ou do céu? O do céu é eterno. O da terra você vai usufruir 60, 70 anos, 80, se Deus for muito generoso contigo, 90, né? Só essa semana, notícias que eu recebi de pessoas próximas da gente, ou próximas de pessoas próximas que morreram, aos 50 e tantos anos, 3, só nesse fim de semana. Foi jogar um basquete, morreu. Foi dar uma caminhada, morreu. Saiu para fazer uma compra no supermercado, morreu. E a gente fica absurdado com tanta gente morrendo. Só que a gente esquece que Deus está no controle de tudo. Então Deus tem um tesouro eterno para a gente, mas a gente fica considerando as coisas passageiras. Sabe o que eu acho? Interpretação bíblica minha, heresia pessoal. Eu acho que se aquele menino dissesse assim: tá bom, Senhor, eu vou vender tudo e eu vou dar para os pobres, o Senhor me espera até amanhã, só para eu resolver o que eu tenho que resolver, e eu vou vir aqui para te seguir. É muito provável, Jesus diria para ele: precisa não, eu só queria teu coração, me segue, e vamos usar tudo o que eu te dei, para a glória de Deus nessa terra. Você lembra de Abraão com a mão levantada, pronto para matar Isaac, e Deus disse: não é o que eu quero, eu não quero derramamento de sangue, eu quero o primeiro lugar no teu coração. Deus quer o primeiro lugar no seu coração. Deus quer que você seja um agente do céu na terra. Não é você usando o céu, é o céu te usando. Não é você vindo para a igreja, para bênçãos, para conseguir aprovação no Enem, para conseguir uma promoção no trabalho, para conseguir um dinheiro no final do ano. Não. Todas essas bênçãos serão pequenas diante daquilo que Deus tem para a tua vida. É muito maior o que Deus tem para você. Deus tem liberdade para você. Deus quer te fazer livre. Vida com Deus de verdade, um crente cheio do Espírito Santo não precisa de Rivotril, um crente cheio do Espírito Santo não precisa de Lexotan, um crente cheio do Espírito Santo, ele até tem momentos difíceis, mas ele é livre, e ainda que venha fogo, não vai ser queimado, se as águas o cobrirem, não será afogado. Deus dará livramento aos seus filhos, e o céu vai se manifestar na terra, quantas vezes forem necessárias, para promover a glória de Deus na vida de alguém que anda em obediência. Jesus disse assim em Mateus 16:19: eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. O céu é o nosso modelo, o disjuntor da vontade de Deus. Você sabe o que é o disjuntor? Ele não está na terra, ele está no céu, é lá que liga, é lá que liga. Você tem um disjuntor em casa, uma chave geral, e quando cai a fase, ela baixa, aí o eletricista diz assim: onde que fica a caixa geral aqui? Deixa eu dar uma olhada no disjuntor. Jesus está dizendo assim: ó, quando você caminhar em intimidade com o céu, quando você me amar acima de todas as coisas, quando você for cheio da minha presença, quando você viver uma vida de oração, o que você ligar na terra, o céu vai ligar também. O que você desligar na terra, o céu vai concordar. Olha, o céu não concorda com qualquer um, o céu só concorda com quem está orando pela vontade de Deus. Pastor, por que que eu oro, pago promessa, faço de tudo e não acontece? Porque você está orando, pagando promessa, pedindo algo que Deus não tem para a sua vida. Muitos de nós estão pedindo coisas para Deus e Deus está olhando e dizendo assim: não vou te dar isso, eu tenho algo muito maior para você. Pare de pedir por uma vida que eu não tenho para você. Sabe, eu estou chegando nos 40 anos, eu sei que não parece, eu estou chegando nos 40, e um dia desse eu me peguei pensando, o tanto de oração que eu fiz, que Deus me disse não, que hoje eu agradeço pelo não de Deus. Se Deus tivesse dito sim para tudo que você orou na vida, será que sua vida estaria hoje como está? Talvez eu não teria casado com Flávio, talvez eu não estaria em Teresina, talvez eu não fosse pastor. Mas justamente porque a vontade de Deus é soberana, e mesmo quando eu oro e peço coisas que Deus olha e diz: eu não tenho isso para você, e Deus não liga no céu essa oração, passo o tempo e eu entendo que a vontade de Deus sempre será melhor do que a minha. Então, o desafio da maturidade cristã é parar de orar por aquilo que eu quero e começar a buscar orar pela vontade de Deus. Pare de orar para casar com quem você acha que quer casar. Ore para casar com quem Deus tem para a sua vida. Pare de orar para ir embora para Orlando, para Portugal, para não sei para onde. Você fica vendo vídeo no YouTube, fulano foi para Portugal, está rico, fulano está em Orlando, está andando de Mercedes, aí você vai para lá, fora da vontade de Deus, só tomar taca. Porque a gente pauta a nossa vida pelo sucesso dos outros, a gente pauta a nossa vida por aquilo que está dando certo para o outro, mas muitas vezes o que está dando certo para o outro não é o que Deus tem para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Eu preciso buscar a vontade dEle para a minha família, a vontade dEle para o meu coração. Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Se você quer concordância com o céu, comece a orar a vontade de Deus para a sua vida. Se você quer viver um caminho de milagres, comece a pedir o que Deus está pedindo. Comece a buscar o que Deus está buscando. Você lembra de Jacó? Jacó era um figura, né? Atrapalhado na vida, cheio de pecado, de problema. Aí um dia Jacó se agarra com um anjo, e ele fica lutando, ele não solta, ele quer ser abençoado, ele quer ser abençoado, assim como você quer, assim como eu quero. O interessante é que Jacó estava rico naquele dia. Jacó tinha bois, mulheres, filhos, cavalos, Jacó tinha tudo, mas não tinha nada. Às vezes tem gente que precisa conquistar um monte de coisa para descobrir que ainda é pobre, que ainda é vazio. Colocou toda expectativa no dinheiro, colocou toda expectativa no sucesso, e lá no final da vida se encontra sozinho e sem Deus. Aí Jacó agarrou aquele anjo e disse: olha, muda minha vida, eu quero ser abençoado. E ele disse: qual é teu nome? Você sabe como é que começou o problema de Jacó? Com a mesma pergunta. O pai ia abençoar o filho primogênito, Esaú. Jacó descobriu, o irmão era peludo, meio Tony Ramos. Jacó pega pelo de animal, cola no corpo todo, chega perto do pai, o pai está cego e diz assim: quem está aqui? Esaú, papai. Qual é teu nome? Eu sou Esaú. Olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro, os pelos são de Esaú. E Jacó rouba a bênção do seu irmão. Tudo começa com Jacó tentando ser quem ele não era. O problema de Jacó é tentando ter a bênção de outro, é tentando viver a vida de outro, assumir a identidade de outro, receber o que Deus tinha para outro. Você percebe, eu assustei a irmã aqui, fica tranquila. Você percebe que a gente sofre pra caramba tentando viver a vida das outras pessoas? Fulano já fez 1 milhão, eu preciso fazer 1 milhão também. Meu Deus, fulana já casou, eu vou casar com o primeiro que me dê a paz do Senhor. Teve um irmão assim lá em São Luís, ele disse: olha, Senhor, o pessoal faz umas provas com Deus absurdas, né? Primeira irmã no meu caminho que me dê a paz do Senhor, eu vou entender que é um sinal. E aí ele foi entrando, e a nossa recepção em São Luís é cheia de senhora viúva. Quando ele foi chegando aqui, cheio de expectativa espiritual, uma senhora de 72, viúva, disse: a paz do Senhor, meu filho. Ele disse: não, Deus, não é isso aí não que eu estou querendo. Se você simplesmente confiar, se você simplesmente descansar, e se você começar a orar o que Deus tem para você, você vai entrar numa coisa chamada fluxo da graça. Você vai começar a avançar sem fazer força. Você vai começar a vencer sem caminhar pesado, cansado. Você vai ver a provisão de Deus. Você vai precisar pagar uma conta, Deus já vai ter pago ela por você há muito tempo. Você vai precisar de uma carona, Deus já providenciou. Você vai precisar de uma provisão, Deus já deu. Porque quando Deus chama, Deus paga a conta, irmão. Comece a orar o que Deus está desejoso que esteja nos seus lábios. O terceiro segredo da oração do Pai Nosso é o efeito do céu sobre as nossas necessidades materiais. Mateus 6, versículo 11, Jesus nos ensina a dizer assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele nos ensina a falar com Ele sobre as nossas necessidades, as contas a pagar, a comida, aquilo que você está precisando hoje. Deus não é um Deus distante, que não esteja atento às tuas necessidades. Deus sabe que você quer casar, Deus sabe que você precisa de uma casa, Deus sabe que você precisa estudar, Deus sabe que você está precisando abastecer o carro, mas Ele quer que você dependa única e exclusivamente dEle, para que você veja o poder de Deus atuando na sua vida. Você acha que existe alguém passando fome no céu? Você acha que tem mendigo no céu? Você acha que tem agiota no céu? Gente desesperada por pagar a conta no céu? O céu tem tudo, irmão. No céu, tudo que você precisa para viver os sonhos de Deus já está pago, já foi providenciado. Mas você precisa se mover. É oração. Oração. Deus falou comigo: eu tenho algo contigo e com o Piauí. Falei: o que eu vou fazer? Você vai para lá. Deus, para ir para lá eu preciso de dinheiro. Não, primeiro você vai, depois eu pago a conta. Senhor, para ir para lá eu preciso conhecer alguém. Não, vai e eu te apresento. Deus, mas se eu for para lá começar uma igreja, vai ser aonde a igreja? Não esquenta com isso, primeiro vai, obedece, seja fiel, se mova. Muitos de nós estamos esperando Deus fazer para irmos. Eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus para te dizer: Deus só vai fazer depois que você for. Deus só vai derramar depois que você der o passo. Pedro, sai do barco. Senhor, eu vou afundar. Vai não, Pedro. O que vai te sustentar é a minha palavra. Eu estou dizendo: sai e anda sobre as águas. Pedro coloca os pés e a água está dura. Pedro anda sobre a face das águas. Ah, mas ele afundou, mas foi o único que andou. Tem muita gente criticando tuas falhas, mas nunca teve coragem de botar o pé fora do barco como você. O que Deus valida é a tua fé, de começar, de ir, de dar o passo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te falar três coisas sobre Deus. Deus é abundante, Deus é próspero, Deus é provedor. Deus mora na abundância. Deus nunca faz nada pequeno. Tudo que Deus faz sempre sobra. Você lembra dos 5 pães e 2 peixes? Alimentou a multidão e sobraram quantos cestos? 12 cestos. 12 na Bíblia representa o número do governo. Por isso Jesus levanta 12 discípulos também. É Ele dizendo assim: eu governo sobre a escassez. Do pouco que você tem, mas da grande obediência que você tem também, você vai ver eu fazer muito mais do que você espera. Deus, eu tenho tão pouco, minha fé é tão pequena. Deus, o meu passo é tão pequeno. Deus, a minha coragem é tão pequena, mas tudo que eu tenho eu te ofereço. Se você oferecer o seu pouco a Deus, você conhecerá o muito dEle. O teu pouco de fé, o teu pouco de coragem de romper com as coisas que estão te amarrando e te atrasando na vida, o pouco de sinceridade que ainda resta no coração, de consciência que ainda resta no coração por buscar uma vida nova, ofereça ao Senhor o pouco que você tem e você vai conhecer o sobrenatural de Deus. Deus é abundante. Você precisa de quanto para viver o sonho de Deus para a sua vida? Deus tem muito mais do que isso. Você precisa de 1, Deus vai te dar 10. Deus é abundante. Deus também, irmão, é próspero. Deus é o dono de tudo. Você é dele. Você acha que você é seu dono? Você acha que você se manda? Quantos anos você vai viver nessa terra? Você sabe? Como é que você vai morrer? Você sabe? Você conhece o seu ano de 2024? Não. Tudo o que temos e somos está nas mãos de Deus. Ele é o dono de tudo. Se Ele é o dono de tudo e é seu Pai, então você pode ter mais fé para pedir coisas a Deus. Eu pedi Flávia para Ele. Sério? Eu tinha 18 anos. Eu fui para a praia de noite. E havia um grupo de louvor e adoração na praia, lá na areia, cantando. E no meio desse grupo eu olhei, e havia um raio de sol enorme na noite. Era uma morena, cabelo liso, cantando, minha esposa, Flávia. Eu fui me aproximando, me conheciam, sabiam que eu tocava, o violão veio para mim, eu cantei alguns louvores. Um olho aberto, um olho fechado. Ela cantava comigo, eu cantava com ela. E eu fui conversar com ela no final daquele culto ali, ao ar livre. E eu nunca tinha falado com uma menina tão apaixonada por Jesus até aquele dia. De tudo que ela disse, Jesus era a maioria. Ela disse: eu quero me formar em medicina, porque eu quero ser uma médica cheia do Espírito Santo dentro de hospitais. Eu disse: uau. E a senhora quer casar com quem? Eu quero casar com um homem que ame muito a Deus. Isso sou eu. Glória a Deus. Aí, entrei no carro. Ela disse para mim que estava formando em medicina. Eu falei: muito mais velha do que eu. Estou com 18. Para estar formando em medicina, ela tem no mínimo uns 28 aí. Minha mãe não vai deixar. Vai dizer que é Janequine e Marília Gabriela, né? Aí, entrei no carro, todos os meus amigos aqui, e eu disse assim: gente, eu encontrei minha esposa. Todo mundo começou a rir. Tá doido, Fred? Ela é médica, tu é missionário. Ela tá formando em medicina, você tá formando em nada. Gente, às vezes o inimigo usa os próprios amigos da gente. Sabia? Às vezes é quem está do lado que o diabo usa, cara. E eu fechei os olhos dentro daquele carro, cheio de incrédulo ali. E eu disse assim: Deus, tu é o meu Pai. O Senhor também é o pai dela. Então eu estou te pedindo, deixa eu casar com a tua filha. E aí ela tinha dito para mim assim: me dá o teu telefone para o próximo culto, você vir cantar. Eu não tinha telefone, irmão, eu era pobre. Aí, mas eu não era burro. Você pode ser pobre inteligente. Eu disse: me dê você o seu e eu lhe mando uma mensagem do meu. Ela anotou, me deu. E aquela noite eu fiquei pensando: como é que eu vou arrumar um celular agora, meu irmão? Fui trabalhar, coisa que eu não sabia o que era. Tinha uma senhora no meu bairro que dava oportunidade para jovens fazerem testes de produtos, supermercado, ficar ali dando biscoito, café, apresentando produtos. Ela pagava uma diária e eu fiquei 4 diárias trabalhando para ela e comprei um celularzinho da Nokia prateado que acendia uma luz azul à vista. Já estava prosperando. Botei o chip lá da Vivo, torpedinho, lembra do torpedo? Mandei um torpedo para ela: olá Flávia, este é meu número, quando vamos orar? Uma semana depois, irmão, e ela disse que aquela semana ela ficou na expectativa pela minha mensagem. Você aí que fica se derretendo respondendo os outros imediatamente, às vezes Deus usa o espaço do tempo, ó. Quantos solteiros aqui? Aprende com seu pastor. Fica muito em cima não, dá um tempo. Deixa Deus falar, deixa Deus fazer. Uma semana que eu não mandei mensagem e ela só pensava naquele príncipe que ela tinha conhecido na praia. Eu nunca tinha orado na minha vida direito, Joel. Eu era um menino. Chamei todos os meus amigos desviados. Porque ela perguntou assim: quando vamos orar de novo? Eu disse: vai ter vigília essa semana. Da onde? Eu e meus amigos, lá na praia de novo. Convenci todos os meus amigos endemoniados a orar. Um relacionamento que já traz transformação, irmão. É de Deus. Oramos a noite toda, ela sentadinha aqui do lado direito, começou a chorar. E eu pensei: alguma coisa está errada. E aí, não nos falamos por uma semana, e Deus falou para mim assim: compra um anel de prata, você não vai pedir ela em namoro, você vai pedir ela em compromisso, e compra rosas para ela. Mas eu era pobre, só comprei uma rosa, rosa está caro. Cheguei na porta da casa dela, com um anel de prata e uma rosa. Eu disse assim: eu quero pedir você em compromisso, eu quero orar com você, eu quero ser seu amigo, para a gente buscar a vontade de Deus para a gente, porque eu estou procurando minha esposa. Ela começou a chorar ainda mais. Ela disse que aquele dia na praia, com os meus amigos, Deus havia mostrado para ela um homem chegando de blazer, assim bonitinho, com um anel e uma rosa na mão. Até da minha lisura Deus sabia, botou só uma rosa na visão. Entendeu? Glória a Deus. Dez, 11 meses depois, estávamos casando. Ficamos ali 6 meses de compromisso, noivamos e casamos. Porque tínhamos um propósito, estamos fazendo 21 anos de casados. Servindo, glória a Deus. Irmão, servindo aquele Jesus da praia. Amando aquele mesmo Jesus dos meus 18 anos, pregando aquela mesma mensagem, que naquela época não tinha dinheiro, não tinha futuro, ninguém me conhecia, ninguém conhecia ela, mas tínhamos uma paixão radical por amar a Cristo. Eu pedi para ele: Senhor, me dá essa mulher como minha esposa, e ele me deu. Você precisa fazer pedidos maiores para Deus, porque você serve um Deus grande. O seu maior sonho é um sonho possível ou impossível? Eu vejo muitos jovens hoje diminuindo os seus sonhos para caberem nos seus medos. Eu vejo muita gente que Deus deu um sonho grande, que está diminuindo cada vez mais, para tentar ajudar Deus a realizar. Deus não precisa da tua ajuda, Deus precisa da tua fé e da tua obediência a Ele. Deus é provedor, Deus é doador, Deus é generoso. Olhe para a sua vida hoje. Quais as áreas da sua vida precisam de abundância, de prosperidade, de vida abundante? É uma promessa de Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Seu casamento é abundante? Sua relação com seus pais é abundante? Sua mente é abundante? Ou você vive doente da mente, tendo crises emocionais, ansiedade, depressão, solidão? Segunda-feira você é crente, terça-feira você quer dançar no forró, quer beijar todo mundo, quarta-feira você quer amar as pessoas, quinta-feira você quer matar seu vizinho. Isso não é abundância, irmão. Você precisa de uma correção espiritual. Através de uma vida de oração e de obediência a Deus, você vai experimentar de um Deus abundante, próspero e provedor. Filipenses 4:19, eu já estou quase terminando. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não vai faltar nada. Você serve ao Rei dos Reis. Você está com medo de faltar? Você está preocupado de Deus não fazer? Só vai faltar se você estiver fora da vontade de Deus. Porque se você alinhar seu coração com o céu, você vai experimentar de abundância sobrenatural. O quarto segredo da oração do Pai Nosso: o efeito do céu sobre os nossos relacionamentos pessoais. Quando Jesus, no versículo 12 de Mateus 6, vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O céu está fornecendo um modelo para os nossos relacionamentos aqui na terra. Paulo exorta os crentes em Éfeso, em Efésios 4:32: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. No capítulo 5, versículo 1 diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Se Jesus perdoou, você tem que perdoar, não é uma opção. Perdoar na vida do cristão não é um sentimento. Pastor, não tenho vontade de perdoar. Parabéns, eu também não. Pastor, não sinto que devo perdoar essa pessoa que me traiu, essa pessoa que me agrediu, essa pessoa que mentiu para mim, que me abandonou. Você não precisa sentir, mas como cristão você deve se posicionar e declarar em voz alta: fulano, fulana, eu te perdoo. Perdoar vem de perdonar, que significa perder no ar, abrir mão da ofensa. Tem gente que passa 10, 20, 30, 40 anos com o coração amargando quando lembra do fulano, da ciclana. Aí lembra e amarga o coração, estraga o dia da pessoa. Eu vim aqui como o profeta de Deus na tua vida para te dizer: libera, libera essa pessoa da tua vida. Abre mão dessa ofensa, perdoa, perdoa. Sabe por quê? Porque você foi perdoado naquela cruz por todas as suas ofensas. O quinto segredo da oração do Pai Nosso é sobre o nosso relacionamento com o mal, a relação do cristão e da maldade. Diz assim no versículo 13a: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tem gente que acha que é Deus que tenta. Não há tentação no céu, irmão, não há tentação no céu, não há pecado no céu, não há nenhuma presença maldosa no céu. A única vez que a Bíblia relata em que a maldade entra ali no coração de Lúcifer, Lúcifer é imediatamente expulso com mais uma parte dos anjos, porque foram contaminados pela maldade. O céu é um lugar de bondade, um lugar de pureza. Então ficar separado do mal é uma evidência prática de que passamos a viver sob o governo do Rei. Como é que eu sei que você está debaixo do governo do Rei Jesus? se você é cheio de bondade e de pureza. Então, nós precisamos ser mais críticos com a nossa própria fé. Eu acho que falta essa autocrítica da igreja evangélica no Brasil. A gente precisa parar de chamar de irmão gente que sabe cantar nossas canções, gente que sabe citar os nossos versículos bíblicos, mas não sabe amar. Porque o fundamento da nossa fé é o amor de Deus. Então, se alguém se diz cristão, mas é cheio de maldade, não é cristão, é religioso. Existem religiões no mundo, inclusive, que se você não concorda, elas te matam, em nome de uma fé doentia. A nossa fé, no lugar de matar, Jesus morreu, inclusive pelos seus ofensores. Então, se você está aqui nessa igreja, nessa noite, você é cristão, o fruto do seu cristianismo é amar. E amar quem a gente concorda e gosta é fácil demais, gente. Né? Ou é muito fácil amar quem eu gosto. O desafio do cristianismo é amar seu inimigo. É amar quem te persegue. Abençoar os teus inimigos. Dar glórias a Deus e glorificar o Senhor quando perseguidos. Bem-aventurados sois. Jesus disse no Monte das Bem-aventuranças. As coisas se invertem. Nós queremos amar os nossos best friends, os nossos grandes amigos, aqueles que nos fazem bem, nos dão presentes. Fomos chamados para amar os piores, porque como piores, fomos amados por Deus. A Bíblia diz que Ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para um reino de luz. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos amou primeiro. Não foi você que escolheu aceitar Jesus. Jesus que te aceitou, te escolheu. Jesus que te amou. Antes que você existisse, Ele já te conhecia e já tinha um plano perfeito para a sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 12. A palavra vai dizer: bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: Deus está me tentando, porque Deus não tenta ninguém com maldade. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Irmão, o que te faz pecar e cair é a maldade que já habita dentro de você. Aquele provérbio chinês, aquele conto chinês do lobo e do cordeiro, que habitam dentro do homem e vai vencer quem você alimenta mais. Dentro de você há a maldade do pecado, a concupiscência, a inveja, o desejo da carne, o ciúme, o ódio, a raiva. Tudo isso mora dentro do ser humano, por causa da relação da carne com o pecado. Mas quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você recebe o Espírito Santo dentro de você agora. Então, dentro dessa carne pecadora e contaminada que você habita, agora habita também a natureza de Deus, o Espírito Santo. Então você não é tentado por Deus, você é tentado pela própria carne. Mas se você alimentar o Espírito, você vai colher uma vida de triunfo sobre o pecado. Vence quem você alimentar mais, irmão. Vence quem você alimentar mais. A expressão livra-nos do mal, na verdade, significa liberta-nos do maligno, da maldade. Essa maldade que insiste em viver dentro de nós. Paulo disse: o que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. Eu amo Paulo porque ele deixou ali umas dicas dessas batalhas que nós viveríamos também. Queremos acertar e não acertamos. Queremos perdoar e não conseguimos. Queremos amar e machucamos muitas vezes, mas na oração do Pai Nosso, nós somos chamados a nos posicionar. Como o pastor Márcio Valadão diz, santo não é quem nunca peca, santo é quem se lava todo dia. Santo é quem se lava todo dia. Então não há uma jornada de perfeição, há uma jornada de aperfeiçoamento. À medida que você decide, mesmo quando caindo na maldade, mesmo quando olhando para trás, voltar ao ponto de referência e orar, livra-me do mal, Senhor. Deus vai te dar livramento. Tiago 4:7 vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Submeta-se a Deus. Esteja debaixo do conselho de Deus, da autoridade de Deus. Ore. Tem gente que toma decisão baseado no seu próprio coração, naquilo que acha que é melhor ou não. Deus deve ser a régua que vai medir suas decisões. Vou para a direita ou para a esquerda, o que Deus gostaria que você fizesse? Caso ou separo, o que Deus gostaria que você fizesse? Vou para a direita ou para a esquerda, o que Deus gostaria que você fizesse? Submeta-se a Deus. E quando você se submeter a Deus, você vai viver batalhas espirituais, o diabo vai aparecer. Quando você decide viver a vida de Deus para você, você coloca um alvo nas costas. E o inimigo vai se levantar, porque um crente posicionado vale mais do que um auditório de pessoas que não se posicionaram. Quando você se posicionar, o inferno vai tremer. Mas o diabo vai aparecer também. Você lembra no deserto, quando Jesus se posiciona? O diabo aparece. Só que a Bíblia diz assim: resistam ao diabo. Diga para o seu vizinho: resista. Você sabe o que é resistir? Você já precisou resistir em algum momento da sua vida? Que tudo dependia de você e você tinha que se posicionar, e você tinha que ficar de pé e você não podia dar um centímetro para trás de abertura? Resista, permaneça, não abra mão, fica aí. Porque se você ficar posicionado no que Deus tem para você, o diabo vai fugir de você. O inferno tem medo de gente que se posiciona. É por isso que está cheio de crente da Shopee nas faculdades e transformação nenhuma. Porque a galera do sovaco cabeludo, que é fã de Karl Marx, não tem vergonha de se posicionar, mas o crente tem. Porque a galera que defende qualquer outra bandeira, que isso traga crítica ou não, não tem vergonha. Tem gente defendendo o Hamas, gente. Tem gente defendendo o infanticídio que aconteceu em Israel, pró-Palestina, crente, lendo a Bíblia, nunca leu a Bíblia. É jumento, é cabeção. Aí tem a coragem, a imbecilidade de defender um grupo terrorista, mas não tem a ousadia, a audácia de se levantar na sala para dizer assim: eu sou servo do Rei Jesus. Quando você se posicionar, haverá resistência, mas se você resistir, o inimigo vai fugir e você vai vencer. Eu quero te desafiar a, no ano de 2024, ser crente de verdade. Parar de brincar com Deus. Para de ser mais ou menos crente. Está na igreja domingo e próximo sábado está no show do WS, enchendo a cara de cana. Aí os amigos dizem: mas tu não era crente, safado. Sou, mas eu não sou aqueles crentes não, eu sou um crente legal. Eu não sou fanático, eu sou um crente de gente boa. É melhor dizer assim: eu sou um crente safado, sou crente sem vergonha, crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Ou é, ou não é. O Evangelho é um caminho de transformação, e a vitória de Deus é para quem resiste, para quem se posiciona. Eu fiz faculdade também. E eu lembro noivo de Flávia, a menina dos meus olhos, a mulher da minha vida. Eu estava na minha carteira sentado, tentando estudar, veio uma moça, sentou aqui na minha carteira, na minha frente, assim, ó. Olhou para mim um decote do tamanho do mundo. Eu comecei a interceder, Senhor, em nome de Jesus. Passa de mim esse cálice. Eu jovem, e ela disse assim: hoje eu quero sair com você, Fred. E eu disse: não saio. Tem que ser rápido, irmão, para responder. E ela disse assim: você é gay? Eu disse: não, eu só não gosto de mulher feia. Aí ela se zangou, levantou, foi sentar na cadeira dela. Depois, eu crente, a gente ofende, depois tem que pedir perdão, né? Aí eu disse: minha amiga, eu só falei daquele jeito porque eu tô noivo. Tá aqui na minha mão, eu não tô noivo. Com a menina mais especial que eu conheci na minha vida. E porque eu sou crente também, eu sou crente. Ah, mas crente não bebe? Crente não trai? Não, não, crente não bebe, crente não trai. Crente é crente. Eu decidi ser crente. Casei com a mulher da minha vida. Estou vivendo um caminho de milagres, porque decidi me posicionar. Eu quero te aconselhar, em 2024, romper com tudo que te atrasa na tua relação com Deus. Olha para dentro e decida você. Não sou eu, não é sua mãe, não é sua esposa, não é seu marido, não é sua namorada, é você que vai tomar uma firme decisão de alinhar sua vida com a vontade do Rei. E eu quero te dizer uma coisa: você vai viver o melhor ano da sua vida, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, você vai ter um ano saudável, você não vai sentir falta do que você renunciou, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, irmão. Aplauda o nome de Jesus. Para terminar, versículo 13 de Mateus 6, o final da oração: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. A oração que Jesus nos ensina começa com louvor e adoração e termina com louvor e adoração. O reino de Deus é a possessão do Senhor, é dele, só ele pode nos dar. A vontade é dele. Os milagres estão na mão do Senhor. Olha, o que você mais precisa hoje já foi providenciado naquela cruz. Você só vai acessar isso através de uma vida de obediência ao Senhor. Em toda escritura, nós ouvimos declarações similares a essa oração, no qual se afirma que toda glória e todo poder pertencem ao Senhor. Um famoso pregador disse que se tivéssemos 10 minutos para orar, deveríamos gastar 8 louvando e viveríamos 2 revolucionários de provisão e intimidade. Eu quero, nessa noite, te trazer uma certeza, uma convicção. Primeiro, Deus é Pai. Segundo, a vontade do céu é melhor que a minha, que a sua. Terceiro, o céu quer invadir os meus relacionamentos. Então, aquele que está brigado com todo mundo vai perdoar todo mundo. Aquele que guarda mágoa vai liberar o coração. Aquele que está machucando as pessoas vai parar de machucar, porque o céu está invadindo a sua realidade. Vai te ensinar essa oração a clamar por livramento, porque é Deus que livra. A palavra do Senhor diz: quem pode livrar como o Senhor? Ô, irmão, se Deus te deixasse ver quantas vezes você recebeu livramento, você ficaria surpreso. Quantas vezes em viagens você poderia ter morrido num acidente de carro, mas o Senhor te guardou. Quantas vezes você passou num lugar perigoso e o Senhor cegou a visão dos homens maus. Quantas vezes você poderia ter adoecido ido a óbito, mas Deus levantou a mão poderosa dele e te deu livramento, porque ele é um pai bom. Deus é um pai bom. Deus é um amigo. Deus não pede para a gente renunciar a algumas coisas, porque ele tem prazer em nos ver sofrendo, em nos ver sacrificando. Não, 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 não. É porque ele tem coisas melhores para você. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Então comece a orar a partir de hoje, que seja feita a vontade do Rei, aqui na minha vida, assim como no céu.